Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos com este programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você e seus amigos que estão aí na audiência podem também sintonizar o nosso programa pela web. Você digita www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Se preferir, você pode ouvir o nosso programa em outro momento. Ele fica guardado no www.semeador.org. Nós estamos aqui com a equipe toda postos na mesa de som, aquele que programa o Musical ABC, o nosso querido Luiz Carlos, hoje todo ativo aí, feliz da vida. Lá na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E hoje, recebendo aqui com muito carinho aquele que já esteve conosco em muitas ocasiões, o Ângelo Donizete Cerati, o Ângelo atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que vai falar para nós sobre esmolas. Bom dia, Ângelo.
Bom dia a todos os ouvintes, que a paz de Jesus esteja em nossos corações.
Seja bem-vindo, Ângelo, aqui ao Semeando a Boa Nova. O Ângelo está conosco para falar sobre esmolas, dar ou não dar. Esse é o nosso tema de hoje. Dar ou não esmolas é uma dúvida generalizada que ainda suscita muitos questionamentos. O programa de hoje será dedicado à análise dessa questão com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Ângelo, nós começamos perguntando para você a respeito da orientação que o Espiritismo dá sobre a questão das esmolas, porque ainda é muito comum nas grandes cidades do nosso país pedintes de esmolas pelas ruas, pessoas que estão lá necessitadas de dinheiro para viver, etc. Tal. Existe alguma orientação nos ensinos espíritas, Ângelo, com relação a dar ou não esmola, se nós devemos dar esmola?
O Livro dos Espíritos é o livro roteiro nosso da doutrina espírita. É onde a doutrina espírita surgiu. E uma das suas partes constituídas, chamadas leis morais, existe uma parte que se trata desse assunto, em particular, da esmola. Os espíritos ali nos orientam, Kardec faz a pergunta sobre a esmola, e os espíritos respondem que a esmola é degradante para a criatura. Que a criatura que se vê obrigada a pedir alguma coisa, e aquele que dá também, se coloca numa situação conflitosa. Há conflitos de interesse que numa sociedade justa a esmola não caberia, porque o amor proveria todas as necessidades. No mundo justo, de igualdade, de fraternidade legítima, a esmola não tem cabimento, porque a caridade ela vai antes daquele que pede, ela se coloca antes da necessidade surgir, procurando prever as situações de dificuldade material e auxiliando as criaturas isso. De forma alguma, a doutrina espírita é contra a esmola, mas ela incentiva as criaturas a antepor-se à necessidade de pedir-se pela degradação que ela mesma causa.
Marinho, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da universalidade dessa questão de dar esmola. As outras demais religiões, elas também falam alguma coisa de esmola, da caridade, etc. É um atributo do Espiritismo única e tão somente falar a respeito da esmola, dizer assim, não, você, nós não somos contra, você pode ajudar, etc. A esmola tem um sentido de caridade por trás, Marinho?
Turipe, acho que todo sentimento de benevolência, todo sentimento de amor ao próximo, pode ser considerado uma caridade desde que seja totalmente desinteressado e que tenha o legítimo móvel, o legítimo interesse de minorar, de aliviar um sofrimento que alguém possa estar passando, né? Eu acredito que isto não é nem muito relacionado com os preceitos de religião A, B ou C. Eu acho que está muito mais ligado com o sentimento que as pessoas têm, independentemente da sua religião. Nós conhecemos até pessoas que dizem que não têm nenhuma religião, pessoas que nomeiam-se como ateias, né? Que não creem em Deus, mas que possuem um sentimento no seu coração tão profundo de preocupação com o semelhante, que praticam coisas como essa que o nosso Ângelo acaba de falar, em que procura se antecipar muitas vezes à necessidade de alguém estar pedindo uma ajuda, porque ele sente, ele tem a sensibilidade de perceber a necessidade do próximo.
Hélio Delanossi, Hélio, o ato de dar esmola, Hélio, cria algum tipo de obrigatoriedade, de reciprocidade com aquele que recebe a esmola, entre aquele que recebe a esmola e aquele que dá a esmola?
Não deveria, né? Não deveria. Muitas vezes as pessoas, elas dão a esmola buscando algum tipo de retorno, né? Algum doido de retorno, mas não deveria não, porque como está no Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, né? Essa deve ser a postura de quem dá a esmola, né? Uhum. Ou de quem ajuda, né, de alguma forma, as pessoas mais necessitadas. Não deveria, mas muita gente faz com esse objetivo.
Com esse objetivo, né? O Ângelo, esse tipo de atitude que o Hélio está dizendo aqui, o dar a esmola com reciprocidade, ou seja, a pessoa oferece alguma coisa para o necessitado e já espera que em algum momento receba alguma coisa de volta. Esse tipo de esmola tem validade, Ângelo, segundo a doutrina espírita, segundo os entendimentos espíritas, isso tem validade também?
Às vezes tem validade para o necessitado, né? Que ali está precisando e se humilhando muitas vezes, né?
Às vezes para matar a fome, né?
Ele precisa, às vezes, um recurso urgente e, no seu desespero, na sua dor, não sabe como agir imediatamente e acaba pedindo a alguém algum recurso, alguma maneira para suprir aquela sua necessidade. Então, se a pessoa dá, independente se dá por amor ou por algum interesse, está suprindo a necessidade urgente daquela criatura naquele momento. Mas para a pessoa em si, não tem validade espiritual. Uhum. Qualquer coisa que a gente faça com algum interesse, mesmo que seja ganhar o reino dos céus, como dizia o Evangelho, sempre deslustra a alma. A bondade, a caridade, a generosidade, o sentimento de dar em si mesmo, ele tem que ser uma coisa espontânea. A criatura deve pensar e sentir no sentido de produzir o bem dentro de si, porque somente este bem sentido pode produzir-lhe felicidade. Ao passo que ela dá com algum interesse, que seja o interesse do reino divino, para ganhar os céus, como se diz, ainda assim é um comércio e não uma doação completa. Ela está fazendo uma troca, então não tem tanta validade para o seu espírito. Na Idade Média era muito comum, uma das práticas doutrinárias, né, religiosas, era muito comum se dizer a prática da piedade, a esmola era considerada uma das piedades religiosas. Então, pessoas muito bem abastadas davam grandes somas de dinheiro para a igreja ou para as instituições que dirigiam a sociedade da época, no sentido de pagar as suas penitências, né, os seus crimes cometidos, as suas faltas, os seus pecados, com a ideia de que assim compravam um pedacinho no céu. E não é assim que funciona. Nós não compramos lugar no céu com dinheiro, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O céu, a terra, nós mesmos lhe pertencemos. A nossa vida lhe pertence. O nosso sentido de dar tem que ser sentido muito mais amplo, de amor, de generosidade legítima, sem nenhuma intenção subsistente, escondida por trás disso. Evidentemente que isso exige um esforço da nossa pessoa, porque ainda, infelizmente, a nossa natureza ainda é um tanto egoísta. Precisamos aprender a dar com legitimidade, com sentimento realmente de doação e caridade verdadeira.
O lugarzinho no céu, Ângelo, a gente diz que as pessoas não compram, elas conquistam, não é isso, Ângelo?
É verdade, né?
Através dos atos, não é?
É através do esforço de cada um, né? O merecimento é a prática geral nas coisas celestes, né? Ninguém alcança o reino dos céus se não tiver ele trazendo ele dentro do próprio coração. É uma coisa individual. Ninguém pode fazer isso por você, nem o pastor, nem o padre, nem o médium, nem o espírita. É uma coisa individual. Cada um há de conquistar em si mesmo os sentimentos nobres, a caridade ao semelhante. Então é esforço pessoal, intransferível. Não dá para ninguém fazer pela gente. Então é assim que a gente conquista a paz íntima.
Me ocorre de dizer, Turíbio, que quando Deus nos ajuda, vamos nos colocar por um instante na condição do necessitado, né? Na condição de que, como realmente somos necessitados de muitas coisas, né? Então, quando nós necessitamos de uma ajuda, quando nós necessitamos de uma caridade, quando nós necessitamos essa assistência, esse atendimento de Deus, chega através das pessoas, né? Qualquer que seja o nosso tipo de necessidade, nós vamos receber ajuda, se a merecemos, se de fato ela será útil para nós, através da bondade de Deus, mas com o concurso de outros. Deus atua entre os irmãos, né? Então imagina aquele que está se colocando naquele momento como um intermediário de Deus, né? Porque Deus está permitindo que aquele necessitado ou nós, como sabe, sejamos ajudados por alguém. Então este alguém naquele momento é um verdadeiro médium de Deus, né? Imagina se neste momento que nós estamos, que alguém está sendo médium de Deus, se ele, usando a expressão que o Ângelo usou, que também está no nosso evangelho, que ele deslustra esse sentimento divino de atender alguém, né? Acaba até sendo uma responsabilidade, né? Quando a gente introduz um interesse nessa relação entre o Deus que está ajudando e aqueles de nós que está necessitando.
Perfeito. Esmolas, dar ou não dar? Esta é a pergunta tema do programa de hoje. Estamos falando um pouquinho a respeito desse ato de dar esmolas ou não dar esmolas aos necessitados. Ângelo, nós conhecemos algumas pessoas que adotam como critério aquela condição de simplesmente não dar esmola, ou outras que adotam o critério de simplesmente dar esmola para todos que pedem. Vou dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, etc. Você poderia falar alguma coisa para a gente a respeito disso? Quem é que está agindo corretamente? Aquele que dá esmola para todo mundo que pede ou aquele que não dá esmola para ninguém?
Acredito, isso é uma opinião pessoal, não tem nenhum critério relacionado doutrinário, mas acredito que nenhum dos dois, né? Ambas as partes, há momentos que se faz necessário ajudar na emergência da necessidade semelhante. E é muito difícil julgar a hora que é de ajudar e que não é. A gente sempre, quando se depara com uma situação dessa, falo por mim mesmo, às vezes nos vemos em conflito, dar ou não dar, ajudar ou não ajudar. Os governos, de uma maneira geral, eles não incentivam o trabalho da esmola, porque muitas pessoas acabam se tornando dependentes, utilizam-se de crianças para o fenômeno de pedir esmolas, né? Acabam usando esse dinheiro para outros fins, desviando a natureza. Então, algumas pessoas não incentivam essa prática. Os governos, de uma maneira especial, dizem que se relaciona a esmola até com o trabalho infantil, porque as pessoas acabam colocando as crianças no farol, vendendo as coisas. Se não consegue, pede uma moedinha. E não se sabe para onde vai esse dinheiro, de uma maneira geral. E aí adotam a política de não dar nada a ninguém, nenhuma moeda que seja. Mas muitas vezes fechando o coração e endurecendo como se aquelas coisas não estivessem acontecendo na sua frente. Como se ali não estivesse uma criança necessitada, como se ali não estivesse uma pessoa lesionada por uma situação da vida, uma pessoa passando uma necessidade. Então vivem, às vezes, tornam-se cegos, fecham os olhos voluntariamente para a dor do semelhante e tornam o coração duro, o que é muito ruim para a criatura humana. O coração duro impede a emoção, que é a natureza íntima e espiritual, a emoção superior, elevada, o compadecer-se, que, aliás, esmola vem do grego, segundo se pensa, elemosine, que quer dizer realmente misericórdia, compadecimento, quer dizer ajudar realmente legitimamente. Então, quando a gente tem esse sentimento de dar, né, se compadece da criatura, a gente cresce com ele também, abre as portas para ver o mundo como ele é mesmo. Porque há criaturas passando fome, há criaturas necessitadas, há criaturas com dificuldade de se reerguer, porque a sociedade não está totalmente estruturada para levantar-lhes as necessidades. E há pessoas, evidentemente, com problemas de natureza psíquica, emocional, que caem na miséria, tornam-se pedintes por problemas de alcoolismo, por problemas de natureza psicológica, psíquica, e tornam-se pedintes também. Então é um problema muito grave. O dar ou não dar não é tão importante quanto realmente se compadecer dessas criaturas e tentar ajudá-las na sua intimidade. O dar a torto e a direito também, muitas vezes, é uma forma de livrar-se do necessitado. ele está ali te incomodando, ah, vou dar uma moedinha, ele vai embora, não me aborrece mais. É uma forma também, às vezes, de se livrar da necessidade de não tomar nenhuma providência, de não pensar, não se juntar com ninguém, de não elaborar nada em favor dele, de mantê-lo na mesma situação de miséria, de aflição, que muitas vezes ele poderia se levantar. O ideal é que nos ajuntássemos, que a sociedade se levantasse para tentar fazer alguma coisa. Muitos não querem, evidentemente, sair daquela condição. Vivem problemas sociais, psíquicos, mentais, de natureza própria. Conheci vários casos de pessoas que, ao chegar-se a buscá-los na rua, a própria família, eles dizem, eu não quero sair daqui. Eu amo vocês, gosto muito de vocês, mas não quero sair da minha condição. Eu quero viver na rua. É uma opção que a pessoa fez. E não tem como tirá-la dali, é muito difícil. A família sofre, há um desgaste, mas é um problema que se tem que se levantar. A sociedade como um todo deveria pensar mais na necessidade de forma geral.
Interessante que, ouvindo o Ângelo, nós lembramos aqui de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, no Livro dos Espíritos, exatamente sobre esse ponto, não é? Em que, após alguns comentários semelhantes, como aqui está colocado pelo nosso Ângelo, Kardec perguntou aos espíritos, então a esmola é reprovável? Né? E São Vicente de Paulo, né, na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, responde a Kardec, São Vicente de Paulo, o grande apóstolo da caridade, né, responde a Kardec que a esmola não é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual ela é feita que é reprovável, né? Seja num extremo ou no outro.
Eu acho que exatamente aí é que está a questão. A questão de dar a esmola ou não dar a esmola está muito ligada a uma culpa que as pessoas têm de forma geral, sabe? É aquela história de, eu tenho, por que eu não vou dar? Como é que eu posso não dar? Às vezes é importante não dar. Você tem conhecimento que existem pedintes profissionais. Existem aqueles que não têm interesse outro a não ser tomar o dinheiro daquele que está ali na frente. As pessoas conhecem casos em que o sujeito chega do teu lado, eu estou com fome, eu estou querendo alguma coisa. Você tenta encaminhá-lo para um órgão de assistência e ele diz não. Por quê? Porque ele quer o seu dinheiro. Ele simplesmente quer o seu dinheiro. Nós precisamos ter o bom senso e avaliar cada caso. A gente, na hora de dar, a gente precisa dar com muito critério, porque muitas vezes o dar simplesmente para a gente se livrar até do cara que está incomodando, como disse o Ângelo, às vezes nós acabamos fazendo mais mal do que bem para a pessoa. Mas mais importante do que isso, eu acho que valeria a pena a gente discutir um pouquinho a respeito, é como é que eu me sinto diante dessa situação. O Ângelo começou a levantar isso, eu acho que a gente precisaria ampliar um pouquinho esse aspecto. Não é simplesmente o dar. Às vezes eu não tenho nada para dar, mas o meu sentimento em relação àquela criatura é de tal maneira puro, é de tal maneira condoído, que acaba sendo um benefício que você presta para aquela pessoa. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, do mesmo jeito que o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu simplesmente enfio a mão no bolso, dou uma moeda, dou alguma coisa para comer, mas sem o menor sentimento, muitas vezes sem acompanhar aquilo com um sorriso. Como é que nós reagimos diante disso? Não é importante isso, Marinho?
Sem dúvida. Existe uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, né? Que é uma mensagem que o título que Emmanuel deu para essa mensagem é Dar. Né? E estudamos recentemente na nossa casa essa mensagem, que aliás estimulou o programa de hoje, né? Em que ele mostra como é que Jesus fazia esse dar. Né? E que apesar de toda a bondade, apesar de toda a misericórdia de Jesus, o que ele buscava dar era o que as pessoas precisavam. Ele buscava entender o que a pessoa mais necessitava. Ele dava a todos, de maneira pródiga. Ele dava tudo a todos, tá certo? Mas buscava dar aquilo que as pessoas realmente precisavam, né? Se muitas vezes é uma palavra de estímulo, se muitas vezes é um sorriso, se muitas vezes é o pão, se muitas vezes é a água, mas tentar, de alguma maneira, buscar saber o que a pessoa realmente precisa e ir ao encontro daquela real necessidade, seja ela moral ou material.
Você está falando, Marinho, de dar o que a pessoa necessita. Eu queria até ouvir a opinião do Hélio sobre uma situação muito interessante, porque nós estamos agora, no começo do programa eu citava que nós estamos encerrando essa semana, que é a última semana do inverno brasileiro. Até porque na próxima sexta-feira começa aí a primavera de 2011. E é muito comum no inverno nós temos as campanhas do agasalho. As pessoas dão agasalho para as pessoas. Isso é uma forma de esmola, Hélio, ou é uma caridade? Ou nós estamos dando o que as pessoas precisam quando nós temos a campanha do agasalho, por exemplo? Porque poderia ser um outro bem material também. As pessoas aproveitam a campanha do agasalho e dão colchões, dão travesseiros, dão lençóis, dão lá móveis usados. Isso é esmola, Hélio, ou também é uma forma de caridade?
Eu acredito que seja uma forma de caridade, né? Solidariedade, né? Porque a palavra esmola, né, é uma palavra, ela, a conotação dela, ela é elevada assim de uma série de componentes assim, até negativos até, né? Poxa, é esmola, né? Isso aí, fica como esmola você, isso aí, né? Isso é esmola, isso é tão pouco que é uma esmola. Eu não quero, não preciso de esmola, né? As pessoas falam assim, não estou precisando de esmola, né? Sabe? Mas todo mundo precisa de caridade. Precisa de solidariedade, né? Precisa de um companheirismo, precisa de alguém que chegue. Que ela só dela perceber que alguém se preocupou com ela, e ela já é uma forma de solidariedade inestimável. Não se tem ideia quando você, quem já passou por uma outra cidade, que não seja, não só materiais, mas até morais, de apoio, quando você perceber que alguém se preocupou com você. Sabe? Puxa vida, ele se preocupou comigo, a sociedade se preocupou comigo, né? Eles estão preocupados comigo, porque por consequência até do próprio consumismo, sobra coisa nas casas das pessoas. Todos nós que não tem nenhuma casa, até nas mais pobres, que não tenha sobrando uma blusa que já ficou pequena, um sapato que não serviu, alguma coisa. Então é que a pessoa ela divide o que ela tem com
o excesso.
Com o excesso com quem não tem. E muita gente dá também e até aproveita e faz, compra alguma coisa, coloca alguma coisa, além do que ela já tinha, e ela dá para doar.
Em
adicional. Mas até eu queria lembrar que no Evangelho fala, segundo o Espiritismo, fala que nós temos o quanto possível transformar sempre a esmola em salário. Esse é o grande. Se você consegue transformar a sua ajuda em salário, em forma de salário, você está fazendo o que a pessoa precisa, porque você dá dignidade para a pessoa que está recebendo.
A vincejo desse comentário do Hélio, achei muito interessante essa questão da solidariedade, do sentimento. Eu gostaria de fazer referência aqui a um trabalho que o Núcleo Espírito Semeador de Santo André tem, igualmente outras casas também, não é apenas o Semeador que possui, tenho certeza que outras religiões também assim fazem, mas ali no Semeador, todas as sextas-feiras, reúne-se um grupo de pessoas na parte da tarde para preparar uma sopa. São senhoras que vão lá à tarde e fazem com carinho aquela sopa substanciosa, não é? E depois, logo no finalzinho da tarde, no início da noite, chega um outro grupo de pessoas, aproximadamente 15, 20 pessoas, que já pegam aquelas sopas que estão acondicionadas e saem em caravana e saem pelas ruas da cidade entregando aquela sopa às pessoas que estão sem lar. As pessoas que estão na rua, né? Os moradores de rua, vamos assim dizer. Alguém pode perguntar, mas o que um prato de sopa resolve em termos de alimentação uma única vez por semana para alguém? Né? E aí que vem o que o Hélio colocou. Talvez resolva só aquele dia, aquele momento, e sacia um pouco a fome de alguém naquele momento. Aliás, é muito bem recebida pelas pessoas. A gente percebe que tem alguma utilidade porque eles ficam contentes quando recebem aquilo, né? Mas muito mais do que isso é o que o Hélio acabou de falar. É o sentimento, é o sorriso, é a conversa amiga, é a atitude que traz uma mensagem para aquele que está recebendo a sopa. Muito mais do que o alimento material que aquela pessoa está recebendo naquele momento, ele está recebendo uma demonstração efetiva de que existem pessoas que se preocupam com ele e o consideram. Eu acho que esse sentimento é muito importante.
Tão importante quanto isso, existe a questão da pessoa que está participando do trabalho. Esse trabalho voluntário que é realizado em várias casas religiosas, de várias denominações religiosas, é extremamente importante. Mas é importante também para a pessoa que está trabalhando lá. E a gente tem que tomar muito cuidado de não cair numa armadilha de começar a se achar muito bonzinho porque nós estamos fazendo caridade para o outro. A oportunidade que nós estamos tendo na hora que participamos de um trabalho é da gente desenvolver o nosso sentimento. É de aprender a amar o próximo, de aprender a se preocupar com os outros. Tem muita gente que vai para um trabalho desses, vai até, às vezes, como uma situação, simplesmente um encontro social. É uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, ou então, às vezes, é a oportunidade de falar, ah, poxa vida, eu estou ajudando os outros, né? Colocar um crachazinho no peito, olha como eu sou bonzinho, eu estou ajudando os outros. A oportunidade é da pessoa aprender, naquele momento que está fazendo uma sopa, que está separando uma roupa, qualquer coisa assim, a pessoa, naquele instante, tem que colocar o seu sentimento. Porque aquela oportunidade é ele aprender a amar. Nós não aprendemos a amar o nosso próximo. Muitas vezes nós damos a esmola simplesmente sem o menor sentimento e isso não resolve nem o problema da pessoa, nem o nosso problema.
Ângelo, vamos aqui...
Antes disso, eu gostaria de dizer que lá no Centro Espírita Semeador, o centro não exige que a pessoa seja espírita para fazer esse trabalho. Toda pessoa de boa vontade que realmente deseja no coração ajudar o semelhante através desse trabalho tem a oportunidade de participar. Portanto, fica aí também o convite.
Ângelo, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Por que conversar sobre caridade com as crianças, Ângelo?
Para educá-las no sentido de elas se tornarem pessoas de bem.
Quem faz a caridade também se beneficia, Ângelo?
Sem dúvida, o bem-estar, a felicidade, são condições dos praticantes da caridade.
Qual é a postura dos nossos mentores quando nós estamos em atitudes de ajuda ao próximo?
Sintonia e muito amor a nós.
Só espíritas devem praticar a caridade, Ângelo?
Não, é uma condição de qualquer criatura humana, independente da crença de Deus, inclusive.
O Marinho falava agora dessa obra maravilhosa que o Grupo Espírita Semeador realiza. De sopa fraterna. Os centros espíritas em geral praticam caridade de verdade, Ângelo?
Procuram fazer com esforço. Geraldo Ferreira também tem um trabalho de café da manhã. A maioria das casas sempre tem algum trabalho ligado à assistência social.
Aquele que estende a mão para os outros está fazendo bem?
Sem dúvida, para si e para a sociedade como um todo.
Muito bem, Ângelo. Está encerrado o jogo rápido. Então, Ângelo, falando em caridade, agora há pouco nós falávamos aqui a respeito de Jesus. Como é que é no entender do Espiritismo? O que Jesus fazia em relação aos pedintes da época dele, hein, Ângelo?
Nesse sentido, né, talvez a lição mais profunda que me lembre, assim, não foi bem com Jesus, mas aqueles que viveram com ele, mas retrato que Jesus ensinou a eles. Foi quando Pedro, subindo ao templo para orar, um pedinte estendeu a mão a ele. E Pedro sacou o bolso, conferiu os bolsos, não tinha uma nada para dar àquele pedinte, e estendeu as mãos, impôs as mãos sobre a cabeça daquele necessitado e disse-lhe, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, fique curado em nome do Cristo. E ele voltou a ter saúde.
Muito bem. Ângelo, para a gente fechar aqui o primeiro bloco do Semana da Boa Nova, o que é que significa caridade moral?
Caridade moral é a caridade praticada, para a pessoa que não tem necessidade material, mas tem a necessidade de uma palavra, precisa ser educada no sentido espiritual, precisa de um conforto ao coração, precisa de um ombro amigo para chorar as suas mágoas, um apoio para poder seguir em frente, enfim. É aquela caridade que não tem a necessidade do dinheiro para se praticar. O pobre pode a praticar, o rico pode a praticar, todos podem estar ao alcance de todas as criaturas. É a que mais eleva realmente o ser humano, a que mais dignifica e, no entanto, é a mais difícil se praticar, porque ela se opõe muitas vezes aos nossos próprios interesses.
Porque envolve sentimento, isso é importante, né, Ângelo?
Exatamente.
Nós vamos fazer aqui uma breve interrupção, vou deixar aqui uma perguntinha para o Ângelo responder no nosso retorno. Como é que nós devemos proceder quando a necessidade mais urgente é relacionada à subsistência? Como é que a gente faz? A pessoa precisa comer, beber, se alimentar e precisa de dinheiro. O que a gente faz? Você responde daqui a pouco, Ângelo. E nós voltamos já já. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar rapidamente.